Portanto, vamos à questão.
Senhor Presidente, de qualquer das formas, dou nota à mesa de que eu tive o cuidado de ouvir todas as intervenções sem interromper qualquer um dos senhores e senhores deputados e, portanto, agradeço, é o mínimo que se exige em democracia e em respeito pelas mais forças políticas. Tendo em conta que o projeto de revisão constitucional está em curso, o PAN traz uma proposta que assenta em 5 grandes eixos de alteração. Desde logo a proteção jurídica dos animais, a defesa do ambiente densificando aquilo que já está previsto na Constituição, mas por outro lado trazendo também o compromisso com o combate às alterações climáticas, inclusive numa perspectiva não só do direito do ambiente, mas também de justiça intergeracional, a melhoria do sistema eleitoral e o aumento da participação cidadã, o reforço da proteção do direito da igualdade, identidade e expressão de género e ainda o empenho na transparência. Vou procurar focar de forma mais sintética, porque teremos um debate também mais aprofundado de normas ao longo deste processo de discussão na Comissão, mas gostaria de começar pelo primeiro eixo da proteção jurídica dos animais, um tópico com especial importância, atendendo não só aos desenvolvimentos jurídicos mais recentes e que previsivelmente poderão surgir num futuro próximo, mas também à necessidade de, com uma visão progressista, passarmos a incluir os animais não humanos dentro daquilo que é a tutela constitucional. Não seja pelo facto de termos domesticado outras espécies e não estarmos sozinhos no planeta, seja pelos laços afetivos que em particular nos unem aos animais de companhia, seja porque a jurisprudência de forma ampla tem vindo a demonstrar a importância dos animais e a reconhecer a importância dos animais na sociedade, veja-se por exemplo o Acórdão da Relação do Porto de 19 de fevereiro de 2015, que refere e reconhece que constitui hoje um dado civilizacional adquirido nas sociedades europeias modernas o respeito pelos direitos dos animais e considera ainda que é um bem jurídico hoje incontornável, seja também porque resulta claro daquilo que é a jurisprudência e doutrina que os animais têm direitos intrínsecos que não devem ser desprezados pela ordem jurídica, a própria maioria da doutrina e jurisprudência tem encontrado o respaldo constitucional das normas incriminadoras dos maus-tratos, mesmo após as decisões que têm surgido do Tribunal Constitucional e feito questão de afastar a alegada inconstitucionalidade das suas decisões, inclusive é por via indireta da proteção ao ambiente, no artigo 66, na própria dignidade da pessoa humana, artigo 1º da Constituição, no artigo 67 e no direito à família, ou até mesmo no artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que vigora no nosso ordenamento como norma supraconstitucional. Seja como for, e porque temos um problema iminente em mãos de retrocesso no nosso país que vai criar um vazio legislativo bastante preocupante, seja pela erradicação dos fenómenos de violência, seja pela ligação que os maus-tratos a animais têm com a violência praticada contra pessoas, o PAN entende que existe um dever de introduzir na Constituição a proteção e bem-estar animal através de uma norma que expressamente preveja esse dever atribuído ao Estado, mas também pela alteração do artigo 1º da Constituição, passando a considerar também a proteção dos animais e da natureza naquilo que é o reconhecimento do nosso Estado de Direito Democrático. É isso que pretendemos fazer com as alterações propostas, seguindo até já o defendido por outros países, como é o exemplo paradigmático da Alemanha, que desenvolveram normativos de índole constitucional em torno da proteção animal em 2002, quando foi introduzida na Constituição da República Federal da Alemanha e consagrou expressamente os deveres do Estado para com a proteção dos animais. Também a Suíça dispõe no mesmo sentido. E assim, seguindo os bons exemplos destes ordenamentos jurídicos, entendemos que a lei fundamental deve acompanhar este mesmo reconhecimento. Seja o reconhecimento do valor intrínseco dos animais enquanto seres vivos dotados de sensibilidade, acompanhando inclusivamente o estatuto jurídico próprio que esta Assembleia já aprovou em 2016, seja com o dever do Estado de proteger os animais. Recordem ainda que esta proposta vai ao encontro não só no vertido nos acórdãos do Tribunal Constitucional, que refere também que uma sociedade justa e solidária deve consagrar e incluir os animais, seja aquilo que é o entendimento do Sr. Professor Dr. Jorge Miranda, que entende também e encontra respaldo nessa norma para se poder alargar a tutela de proteção aos animais. Em suma, e no que diz respeito à parte da proteção animal, com a presente proposta de revisão constitucional, pretende-se, em primeiro lugar, a sociedade, de facto, uma sociedade justa e solidária que inclua intergeracionalmente o respeito pela natureza e também pelos animais. Por outro lado, queremos garantir também, no que concerne à defesa do ambiente, a densificação destes conceitos e também o combate às alterações climáticas. Apresentamos, por isso, um conjunto de propostas que visam dar relevância constitucional aos compromissos internacionais assumidos pelo nosso país e que estão em coerência com o que foi alcançado e com o que consta na Lei de Bases do Clima e outras disposições mais recentes, densificando, quer no que diz respeito à proteção animal, quer à proteção ambiental, o direito de ação popular, incluindo o direito de requerer para o lesado ou aos lesados a correspondente indemnização. Por outro lado também, e porque estamos num contexto de emergência climática há menos de 7 anos do ponto de não retorno, é fundamental reconhecer o princípio da estabilidade climática e, de alguma forma, o dever do Estado contribuir com as suas políticas para alcançar essa mesma estabilidade, seja através da redução de emissão de gases com efeito de estufa, tal como decorre da Lei de Bases do Clima, seja através da consagração de um conjunto de novos direitos fundamentais no domínio ambiental, considerando até o princípio da justiça intergeracional, com destaque para o direito ao equilíbrio climático, que seja entendido como o direito à defesa contra os impactos das alterações climáticas e com a garantia de que qualquer pessoa pode exigir, junto das entidades públicas e privadas, o respeito por esse mesmo direito e que as políticas públicas se coadunam, inclusive ao nível do ordenamento do território, das demais princípios e valores, com estes princípios ambientais. Prevemos também o direito à informação e o acesso à informação ambiental em linha com o que dispõe a Convenção de Aarhus, o direito à participação em procedimentos com vista à tomada de decisão de incidência dos bens naturais e com impacto ambiental, assegurando assim uma proteção reforçada, quer do direito ao ambiente, quer ao clima estável, quer ao equilíbrio climático, sobretudo dos jovens, enquanto geração que será mais afetada com a fatura climática e as consequências que lhes estamos a deixar. Por outro lado, pretendemos também clarificar no conteúdo do direito ao ambiente, vinculando as regiões autónomas e as autarquias locais à sua prossecução, algo que não sucede hoje, perdendo-se até a visão una do território, sem prejuízo do respeito pela autonomia, e inserindo também no âmbito do seu conteúdo de proteção o respeito por estes mesmos valores que acima referi. Pretende-se ainda reforçar a tutela jurisdicional do ambiente e as garantias dos cidadãos aos tribunais no acesso à defesa do ambiente por via da consagração no âmbito destes direitos no acesso à justiça, seja com objetivos preventivos, inibitórios ou ressarcitórios, densificando este regime. Por outro lado também, tendo em conta a dimensão que a própria pandemia já da Covid-19 nos demonstrou nos fenómenos não só de uma só saúde do ponto de vista da saúde humana e a saúde do planeta, mas também que os fenómenos climatéricos extremos, como foi recentemente o caso das cheias, nos podem vir a demonstrar que possa estar em causa a segurança humana, entendemos que é fundamental atribuir às Forças Armadas competências para a participação em tarefas relacionadas com a proteção do ambiente e da biodiversidade, o que abre a porta para que sejam dadas simultaneamente às Forças Armadas competências de fiscalização de atividades ilegais, em particular captura ilegal de espécies protegidas para travar o declínio da biodiversidade e reconhecendo-se desta maneira também a importância dos oceanos e da biodiversidade marinha. O terceiro eixo de propostas do PAN assenta na melhoria do sistema eleitoral e o aumento da participação cidadã. Não acompanhamos visões populistas que acham que passa por restringir a participação cidadã na Assembleia da República com um reforço da democracia, muito pelo contrário. Devemos incrementar a participação dos jovens, devemos também trazer melhorias ao número dos círculos eleitorais atuais e na sua composição para garantir uma maior participação e representatividade de todo o território. E é nesse mesmo sentido que vão as propostas do PAN. Desde logo, com consagrar o voto aos 16 anos, esta proposta surge por razões de coerência jurídica, já que no quadro jurídico em vigor não lhes é dada a capacidade eleitoral, mas permite-se a um jovem trabalhar, pagar impostos, ter imputabilidade penal, casar, capacidade para perfilhar, interromper a gravidez ou mudar de sexo, e entendemos que também devem poder decidir sobre aquilo que é o seu futuro e o seu destino do ponto de vista político. Esta medida tem sido adotada em vários países como a Argentina, o Brasil, a Áustria, a Bélgica ou Malta, havendo estudos que demonstram, por exemplo, na Áustria, que o conhecimento cívico dos jovens aumentou precisamente por força da participação mais cedo na vida política. Depois, por outro lado, pretendemos a redução dos ciclos eleitorais, dos atuais 22 para 10, precisamente para garantir que a cada eleição legislativa não se perde, como até hoje tem acontecido, cerca de 500 mil de votos que são válidos e que acabam por não servir para eleger deputados, garantindo até uma maior distribuição no número de mandatos, considerando que há uma desproporcionalidade entre as várias regiões do nosso país e a sua representação, o que não contribui para diminuir as assimetrias regionais e sociais que persistem à data de hoje. Por outro lado, pretendemos também a alteração do método de onde, neste caso para a atribuição dos mandatos, para não prejudicar os círculos de menor dimensão e não estar aqui a beneficiar sistematicamente os partidos de maior dimensão. O quarto eixo é o reforço da proteção e o direito à igualdade, identidade e expressão de género, havendo três objetivos muito claros. Por um lado, reforçar os direitos das mulheres, com a consagração constitucional do direito ao acesso a cuidados de saúde reprodutiva e o direito à sua autonomia, integridade e autodeterminação corporal e sexual, procurando assim contribuir não só para a erradicação de fenómenos como a violência doméstica, a violência sexual, a mutilação genital feminina ou até mesmo a incapacidade que hoje mais de 70% das mulheres têm, de acordo com estudos recentes, de poder decidir sobre o seu próprio corpo. E pretendemos também consagrar o direito à interrupção voluntária da gravidez por via desta proteção da autodeterminação sexual e da mulher no âmbito constitucional, o que poderá até depois evitar que no âmbito penal haja repercussões em função de maiorias parlamentares circunstanciais. Assegura-se ainda um maior empenho na igualdade de género por via da consagração constitucional do princípio da representação equilibrada de géneros na composição do Governo, da Assembleia da República, dos órgãos das regiões autónomas e do poder local. Pretendemos ainda reforçar os direitos das crianças e jovens que passam a ter uma especial proteção no âmbito do direito quer ao ambiente, quer o direito de voto e a gozar ainda de especial proteção contra todas as formas de violência. O terceiro destes domínios prende-se com a inclusão da identidade de género, da expressão de género, das características sexuais na Constituição, por via da inclusão de género no âmbito do princípio da igualdade e a consagração do âmbito do leque de direitos pessoais, do direito à identidade e expressão de género e à proteção das próprias características sexuais. Por fim, o quinto eixo de propostas do PAN prende-se com a implementação do mecanismo de transparência e salvaguarda de interesses públicos, com dois eixos de propostas neste domínio, que visam combater não só fenómenos de corrupção, mas acima de tudo a salvaguarda do interesse público. A consagração da obrigação da publicação em Diário da República dos regimentos dos órgãos deliberativos das autarquias locais, de todo o direito derivado de organizações internacionais e da União Europeia, garantindo assim o pleno respeito pelo direito dos cidadãos a conhecerem todo o direito vigente. Por outro lado, a consagração constitucional da possibilidade de consagração legal do enriquecimento ilícito, em termos que respeitem o princípio da presunção da inocência e o essencial dos princípios do Estado de Direito Democrático. São estes os 5 grandes eixos da nossa proposta de revisão constitucional. Termino reforçando o que comecei por dizer. Esta revisão constitucional pode e deve ser uma oportunidade de reforço dos direitos humanos nela já consagrados, de reforço da proteção ambiental e, de forma progressista, incluir hoje um valor absolutamente incontornável, que é a proteção animal. Obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada Inês Sousa Real. E passava então ao último projeto de revisão constitucional, aumentar direitos, proteger o planeta, alargar o regime democrático do Partido Livre. É que passo a palavra desde já ao deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Portugal não tem um problema constitucional. Repito e sublinho, porque esta é a base que nós entendemos que deve ser do nosso debate aqui, Portugal não tem um problema constitucional e isto não é dizer pouco. É dizer muito quando comparamos com países com géneros nossos. É argumentável, é defensável dizer, e é dito por muita gente nos próprios países, que em Espanha existe um problema constitucional, que em França existe um problema constitucional, que no Reino Unido, com a questão da Escócia, com a questão do Brexit, existe um problema constitucional, que na Bélgica, com as suas tensões entre federalização, regionalização, existe um problema constitucional. Países com problemas constitucionais não são poucos. Na Europa Ocidental são até bastantes. Mas também há países que têm soluções constitucionais. A Alemanha, a partir do momento em que encontrou uma solução constitucional que lhe resolveu um problema, e bem grave, anterior da Alemanha e da Europa toda, não mudou de Constituição. Pode ter mudado a Constituição aqui ou ali, não mudou de Constituição, porque essa Constituição resolveu problemas. Esta é a nossa primeira tese. A segunda é que a atual Constituição da República Portuguesa merece ser a lei fundamental mais longeva da nossa modernidade. Ela já é a segunda mais longeva, já há bastante tempo que enterrou a Constituição de 1933. A Carta de 1826 durou 72 anos, mas vejam só a comparação para se perceber como esta Constituição nos tem servido e outras leis fundamentais do nosso passado não têm servido. A Carta teve vigência num país, aliás com avanços e recuos, num país que estava em estado de guerra civil endémico. A Constituição de 1976 ajudou-nos a evitar uma guerra civil e criou as bases da nossa Casa Comum Democrática. E, portanto, nós também devemos à Constituição de 1976.